ano de 2020 começava repleto de esperança. A rotina seguia normalmente até a chegada da Covid-19. Isso transformou a vida das pessoas, mudou hábitos, trouxe medo e incertezas, mexeu com o emocional das pessoas. É sobre problemas emocionais que vamos conversar hoje.
Comunidade Atos. Comunidade Atos.
Bem-vindos ao podcast Atos, um espaço de boa conversa e muita reflexão. Fique com a gente até o final para ser tremendamente abençoado. Esse podcast é um oferecimento da comunidade Atos, com produção Batelão Filmes e apresentação de Letícia Lobo. Hoje temos dois convidados muito especiais. Estamos aqui com a pastora Gerli Marques.
Oi, tudo bem? Sou a pastora Gerli, pastora e psicóloga, né? Pastora da... uma das pastoras da Igreja Batista do Bosque.
É, bem, eu sou Glauco. Volto aqui ao podcast hoje agora, mais na minha área de atuação, que é o jornalismo, com pesquisa em comunicação, né? E pra gente falar um pouquinho também de como a informação, os excessos de informação também tem mexido com o emocional das pessoas.
Sejam muito bem-vindos. Para iniciarmos essa conversa, eu acho importante nós diferenciarmos, explicarmos para as pessoas que estão nos ouvindo a diferença entre tristeza e depressão, né? Então, pastora Gerli, né? A senhora que é psicóloga, qual é a diferença entre tristeza e depressão?
Sim, tristeza é a condição de estar triste, é uma emoção, né? Assim como alegria, como medo, é uma emoção. Porém, a depressão já é essa tristeza mais persistente. É quando a pessoa começa a apresentar outros sintomas, como a tristeza persistente, a perda de interesse, distúrbios do sono, como insônia ou hipersonia. É quando a pessoa, aquilo que ela gostava antes, ela não consegue mais gostar. E às vezes distúrbios alimentares ou ganho de apetite ou a perca, né? Então a depressão, para se enquadrar, depressão não é só o estado de estar triste. Tristeza todo mundo sente. Para se enquadrar a depressão, a gente precisa avaliar a prevalência, quanto tempo essa pessoa está apresentando esses sintomas, quais são os sintomas, os critérios, né? Não, porque existe também uma diferença entre uma pessoa depressiva e uma fase depressiva. Todos nós, em algum período da vida, a gente passa por uma fase depressiva, né? Mas para se enquadrar em depressão mesmo, transtorno de depressão, precisa de toda uma avaliação, você procurar uma ajuda profissional, né, um psicólogo e às vezes até um encaminhamento para um profissional da área da saúde mesmo, um médico, né?
Pastora, eu acho que a gente não passa só por uma fase, não. A gente passa por muitas.
É verdade.
Quais danos psicológicos desse confinamento para a população, né? Com relação a gente ter que ficar em casa e raiva, medo do isolamento, ansiedade, incerteza, angústia. São sentimentos que hoje fazem parte do emocional das pessoas por causa da pandemia? Ou isso é um exagero da nossa parte dizer isso?
Não é um exagero, porque as emoções, a maneira que a gente sente é algo muito subjetivo. Existem pessoas que desenvolvem essa estratégia de ressignificam mesmo, têm essa capacidade de resiliência que conseguem se adaptar muito bem, né, nesse período que nós estamos vivendo. Mas existem outras que a pandemia, esse impacto do confinamento, gerou muitos danos mesmo. Não conseguem se adaptar a essa nova rotina. E no meu dia a dia, eu vejo isso muito presente. Não tem uma idade específica para desenvolver problemas, mas eu vejo muito desde a infância, a adolescência e até os idosos, né? Tem sido um impacto muito grande nas crianças e adolescentes, essa mudança de aulas remotas, para os pais também terem que acompanhar esses filhos nas aulas remotas. E muitas crianças e adolescentes que eu tenho atendido têm desenvolvido muitos transtornos, principalmente a compulsão alimentar, né? E eu vejo também muito presente nos idosos. Os idosos têm apresentado muita depressão. Eu tenho recebido muitos idosos com depressão. Por quê? Porque casa de avós, né, casa do avô, da avó, são casas onde a família frequenta, onde os netos estão, onde os filhos vão visitar. E, de repente, essa pandemia, esse isolamento social trouxe esse distanciamento. Então, eu vejo muito nesse público, claro que é muito frequente transtornos alimentares, pessoas que durante um ano, eu recebo pessoas que tiveram um ganho de peso de mais ou menos 20, 30 quilos, que é muito, né? Para pouco tempo. Então, é muito presente durante a pandemia a ansiedade acentuar. É importante a gente entender que a ansiedade não é algo negativo. A ansiedade em si, esse mecanismo de defesa que nós temos, essa capacidade de nos projetarmos para o amanhã é algo positivo. Porém, quando começa a trazer danos para as nossas vidas, vai desencadeando os transtornos de ansiedade, né? Que trazem todos esses conflitos e problemas para a nossa vida mesmo.
Eu, assim, como comunicador, eu percebi que logo no início da pandemia houve houve um consumo muito excessivo de informações relacionadas ao vírus, que eu sei que isso mexeu com a sociedade, no geral, porque a gente tinha os sites de notícia, tinha todos os meios de comunicação.
Os fakes, né?
E eu acho que esse é um ponto bem interessante para a gente trabalhar, uhum. Porque, pelo menos assim, no campo da comunicação, isso a gente sabe que tem desencadeado, assim, uhum. Rupturas de sociedade, rupturas de democracia, rupturas de, né, de países, exatamente por conta, né, por meio disso. Mas o lance da comunicação, das pessoas estarem absorvendo, consumindo aquilo de uma maneira tão intensa, como eu mesmo falei, citei aqui, né, eu fui fruto disso logo no início, eu queria ter muitas informações sobre isso, comecei a fazer muitos registros, eu sempre fui muito curioso, uhum. E por estudar muito teorias da comunicação, você acaba dizendo, não, vamos pegar aqui o que é um discurso, o que é que, né, o que é que está vindo. E eu percebi que as pessoas elas perderam o controle. E nesse sentido também posso dizer que o controle da TV, as pessoas não conseguiam se desconectar.
Isso mesmo.
Saía da TV e ia para os sites. Saía do site, estava aqui no WhatsApp, de repente, aí entraria, onde entra também a questão das fake news, né? Uhum. Que, com toda certeza, assim, inundou ainda mais aquele estado de sítio que a gente já vivia, né? Trouxe realmente, instalou-se o caos. E com isso eu vi e percebi, eu tenho grupos de amigos que estudam, né? A gente sempre tá produzindo artigos relacionados a isso, e a gente percebeu que as fake news, elas criaram uma ruptura na nossa sociedade muito forte, que possivelmente a gente não consiga mais assim, se recompor, porque a mentira ela tá no cerne, já virou o cerne. Então, assim, vendo, como a Gerli falou, né, de filhos que perderam os pais, os transtornos de ansiedade que de repente começaram a surgir, e a gente vê tudo isso virando uma zona que ninguém consegue mais, né, saber o que é certo, o que é errado, né?
Isso mesmo. Principalmente é porque esse excesso de informação, essa intoxicação mesmo, né, da informação, muitas pessoas desenvolveram síndrome do pânico. Muitas pessoas desenvolveram esse medo excessivo de sair de casa, medo de perder algum familiar, medo de, às vezes, até pegar o celular e abrir o WhatsApp, de ter notícias ruins, né? Muitas pessoas desenvolveram, até porque o luto se tornou algo muito recorrente. A gente sempre sabe que a morte existe, que um dia a gente vai passar por isso, mas ninguém estava preparado para viver isso de uma maneira tão intensa, perdendo amigos, parentes e tantas outras pessoas, né? Eu mesma tendo adolescente que perdeu pai e mãe em um período de 2 semanas. Então, isso é muito agressivo, né? Isso gera vários transtornos mesmo.
Gelly, como as pessoas elas têm buscado ajuda nesse momento, né, para a saúde emocional delas? Que caminhos elas podem fazer para alcançar uma melhora na sua saúde emocional?
Uhum. Nesse período, a busca por atendimento psicológico tem sido muito, muito intensa, né? Ir ao psicólogo é trabalhar essa questão do autoconhecimento. Na ciência existem técnicas e manejos para trabalhar essas questões, né, emocionais, porque o psicólogo vai trabalhar diretamente nessas questões comportamentais do indivíduo. E nesse período de pandemia, a busca tem sido muito intensa. E cada paciente é um ser único no mundo. A dor, ela é individual. E diariamente eu atendo pessoas que estão vivendo o impacto da pandemia, que desenvolveram fobias, crises de ansiedade, pânico, assim como pessoas que viveram luto. Eu estou atendendo uma pessoa que ela tinha um casamento de 60, 65 anos. Ela perdeu o esposo e ela não tem conseguido ressignificar em decorrência disso que ela vem vivendo, né? E a dor dela é muito intensa. E diante de uma dor como essa, o que a gente tem é trabalhar o luto e respeitar o momento. Porque cada pessoa, não existe um tempo específico e um tempo determinado para a gente ressignificar e criar estratégias de enfrentamento. Cada pessoa tem a sua particularidade. Existem pessoas que conseguem ressignificar, pessoas resilientes que conseguem ter todo esse manejo, essa capacidade de enfrentamento. Mas existem outras que levam meses e até anos, né? E o que é importante é a gente saber que a dor é algo individual, que cada ser humano tem a sua maneira de lidar com a dor. Nós, como profissionais, e principalmente porque, como pastora, a gente já tem esse manejo e a gente já tem esse tato de lidar com pessoas, de amar, de cuidar. Só que, como psicóloga, a gente não pode, um exemplo, eu, como psicóloga, eu não posso chegar para um paciente e dizer: olha, Deus vai mudar a sua vida, busque em Deus, vai para a igreja, né? A gente não pode fazer isso, porque essa questão religiosa não vem em pauta. Mas nós temos manejos para dizer: eu entendo a sua dor, né? Eu não sei a intensidade dessa dor, mas eu não te julgo por isso. Nós vamos buscar meios e técnicas para te ajudar nesse período, né? E, assim, é importante a gente saber que a religião e essa questão religiosa ajuda muito. E a ciência mesmo comprova isso, que pessoas que buscam na religião, elas criam estratégias, têm estudos a respeito de pacientes oncológicos que buscaram nessa questão da religião na fé mesmo, porque a fé é muito utilizada, e conseguiram estratégias e meios de superação. Então, a gente sabe que isso faz a diferença. A gente sabe que buscar na fé mesmo, ter fé em algo, isso nos ajuda muito a ressignificar e a conseguir mesmo o poder de enfrentamento, né?
Eu acho engraçado que Einstein, em 1950, ele dizia que, olha, no século XX nós estamos vivendo uma era em que foram disparadas 3 bombas atômicas, né, que era de Hiroshima, a bomba da demográfica, né, e a das telecomunicações. E pegando aqui pelo uma pesquisa que eu fiz, né, que foi do meu projeto de graduação, a gente sabe, por exemplo, que as redes sociais, elas são feitas e são moldadas pela comunicação. É a forma como, de repente, essa informação, ela precisa chegar. Então, as redes, elas vão se moldando. E cada vez mais você consegue passar mais tempo nesses aplicativos, né? E isso tem feito... Eu não sei, Gélio, se tu percebe isso com as pessoas que você atende, mas no campo da comunicação a gente percebe que isso tem feito com que as pessoas acreditem em muitas coisas e não consigam mais fazer uma separação do que é real e do que é virtual, né? E isso, por exemplo, causa sérios danos à saúde. Vamos pegar aqui o lance das fake news, né? Principalmente nesses momentos. Assim, a gente sabe que a gente está vivendo um momento que é complicado. A gente não tem, assim, apesar de todas as informações que saíram, mas no campo da ciência a gente tem poucas informações que você pega e diga: é isso aqui é a verdade. Então a gente tem muitas vozes, muita gente falando, e a gente não sabe de repente como fazer isso. Mas eu acho que tem formas de você se desconectar um pouco dessas realidades para buscar essa saúde emocional. Eu vou te colocar pontos aqui pela comunicação, no olhar da comunicação, tá? Que seria basicamente uma coisa que eu fiz e que deu certo. Como eu estava vendo, assistindo muita TV, aquela coisa, você preso em casa, né? E eu comecei a mudar os meus hábitos. Comecei a desligar um pouco da TV, desligar um pouco dos sites de notícias, comecei a ler, comecei a estudar novos aplicativos, novas ferramentas de como eu trabalho com produção de vídeo, né? Então, comecei a estudar novas ferramentas, né? Comecei a desenvolver outras coisas. E, nesse sentido, eu melhorei. Agora, muitas pessoas elas não conseguem fazer isso. Só que, por exemplo, se você começa, de repente, dentro de uma rede social, vou pegar aqui só um exemplo de uma rede social, você consegue silenciar a parte daqueles contatos que mexem mais com o teu emocional, né? Você já consegue começar a ter uma mini saída ali daquele teu problema, né? Limitar também o tempo de uso de... E o que mais pega hoje é a questão das informações. Tem informações que são mentirosas, que acabam mexendo com as pessoas e as pessoas acabam compartilhando essas informações. E isso vai trazendo um problema gigante, porque, de repente, aquela informação não falou tanto contigo, mas, de repente, vai falar muito com a Letícia, com a Gerli, né? E aquilo pode gerar um transtorno, como a Gerli mesmo falou aqui no início, síndrome do pânico. Tem muita gente com muito medo, né? Muito medo. E aí, assim, culpa-se a imprensa. A imprensa está fazendo o papel dela. Como todo mundo, como todo trabalhador faz o papel dela em informar. Cabe a nós checar. Cabe a nós ouvir e dizer, peraí. Né? No jornalismo, a gente aprende que todo fato tem, no mínimo, dois lados. Então, toda informação ela precisa ser checada. Ah, mas o site é mais seguro. Não precisa ser checado. Você não precisa acreditar na primeira que você vê, né? Então, nesse sentido, assim, a gente percebe que há um papel muito forte da imprensa em divulgar, porque é o papel dela. Como todo profissional faz na sua área, trabalha. Mas cabe a nós. E quem está com esse controle na mão somos nós. A gente pode ligar a TV ali no momento que a gente quiser. A gente pode sair do site que a gente estiver navegando no momento que a gente quiser.
É, isso que você falou é muito importante, né? De ir fazendo outras coisas, tirando foco daquilo, porque a pandemia nos deixou muito condicionados a isso, a ficar reclusos em casa, as pessoas não saem, não brincam, não têm o contato social com outras pessoas. Um exemplo disso tem muitas pessoas, eu atendo pacientes que saíram, fizeram o terceiro ano, ano passado, cursaram o terceiro ano e esse ano já estão cursando a faculdade. É totalmente atípico, né? É totalmente atípico. Eu tenho pacientes que estão cursando medicina de forma remota e era um sonho que tinham de interagir, de ter contato social, de ver pessoas.
Comunidade Atos.
E é isso, muito obrigada pela participação, Glauco, professora Gerli, né? E com a pandemia nós lançamos um novo olhar à família e identificamos o que é realmente relevante. O cuidado com os nossos familiares se tornou ainda mais importante e junto com ele veio um olhar amoroso por essas pessoas tão especiais. Muitos de nós tivemos que lidar com a perda de muitas pessoas queridas e conhecidas. A pandemia nos fez passar e nos ensinou muitas coisas, principalmente a encarar de frente nossas emoções e a reconhecer que somos fortes para enfrentá-las. Então nós ficamos por aqui com esse momento maravilhoso de aprendizado e conhecimento. Deus te abençoe, até mais.
Comunidade Atos.